É a primeira intervenção em direto nesta manhã. Dr. Luís Sancho connosco em linha para mais uma edição da Crónica da Rubrica pela Nossa Saúde. Professor, bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Maria João. Bom dia a todo o auditório da Rádio Terra Nova.
Como está a vida de um professor nesta época diferente? Diferenças nas últimas semanas? Tudo igual, Dr. Luís?
Tudo igual, os exames continuam, a preparação do novo semestre também, as formações também, os relatórios e os trabalhos têm que ser apresentados, tudo vai rolando. Realmente a falta, o que nos falta é efetivamente o contacto físico com os estudantes e com os colegas também, claro.
É verdade.
O resto, o trabalho continua, a luta continua.
Oxalá corra tudo pelo melhor para todos nós. E para hoje, o que é que reservou?
Ora, eu queria falar um pouco agora das perturbações do movimento. Muitas vezes nós pensamos que as perturbações dos movimentos estão associadas aos membros, aos órgãos que efetivamente mexem, mas a verdade é que a grande maioria das causas está exatamente no sistema nervoso, especialmente no sistema nervoso central. E temos aqui muitos temas, não é? Até a própria doença de Parkinson, no fundo, é uma perturbação do movimento, embora não seja só isso, infelizmente. E portanto, íamos começar a conversar um pouco sobre estas perturbações do movimento. E hoje gostaria de começar por aquela que é mais comum e provavelmente a menos grave de todas, que são os tremores. Os tremores são movimentos involuntários, rítmicos, alternantes, que se verificam quando os nossos músculos contraem e relaxam de forma repetida. Ora, a primeira coisa que eu tenho que dizer é que a esmagadora maioria dos nossos tremores são perfeitamente naturais e não sugerem qualquer problema. Todos nós temos um certo grau de tremor, chamamos a isso tremor fisiológico. Só que, por norma, é muito ligeiro. A maioria das pessoas nem notam que fazem isso, ou por vezes notam assim uns pequenos tremores em alguma região específica, mas nada de mais. Nós vamos classificar os tremores conforme a lentidão ou rapidez, o ritmo, onde se localizam e, claro, a frequência com que se produzem. E também, de certa forma, graças a estes fatores, e também temos o fator da gravidade. Com essas informações, vamos então classificar os tremores em várias categorias. Por exemplo, os tremores da ação também são muito comuns, ocorrem quando os músculos se encontram em atividade. Por vezes nós estamos a fazer uma atividade física mais ou menos intensa e sentimos um pouco a tremura de um ou outro músculo. Portanto, chamamos a isso os tremores da ação. Quando estamos perfeitamente calmos e algum dos nossos músculos começa a tremer, então chamamos a isso um tremor de repouso. Esse tremor de repouso, por norma, quando a pessoa está relaxada, não deve acontecer. Mas nem sempre nós estamos devidamente relaxados, até porque podemos ter um nível de stress, uma ansiedade que estamos a sentir, que por vezes induz então estas contrações inconscientes. Os tremores de intenção ocorrem quando nós tentamos fazer movimentos intencionais. O tremor essencial é aquele tremor que não tem uma causa aparente, muito comum nos jovens, e se for mesmo um tremor essencial, tende a tornar-se progressivamente mais visível com o avançar da idade. As pessoas de idade estão, por sua vez, mais expostas aos chamados tremores senis. Esses tremores senis, atenção, é preciso distingui-los de outros tremores causados por patologias. Portanto, uma pessoa que tenha uma doença como, por exemplo, o Parkinson, ou uma coreia da Hutchinson, vai ter tremores, mas isso são tremores característicos dessa patologia e não tremores senis. Tremores senis é uma ligeira vibração, por exemplo, tremer a chávena, por assim dizer, é uma coisa muito comum. E E todas estas, todas estes tremores, no fundo, têm a ver com a organização dos sistemas de movimento que estão dentro do nosso cérebro. Nós temos um conjunto alargado de estruturas que trabalham para regular o nosso movimento. É mesmo extraordinário. Nós achamos que o nosso cérebro serve para pensar e refletir e aprofundar coisas. A verdade é que em termos de massa, percentagem da massa utilizada, mais de metade da nossa massa cerebral é utilizada para controlar e coordenar movimentos. E há então um conjunto bastante alargado de estruturas espalhadas um pouco por todo o nosso sistema central, que vão trabalhar para que os movimentos sejam tão bem feitos como nós desejamos que eles sejam sempre feitos. Mas, por vezes, algum problema em algumas destas regiões vai, então, dar origem a dificuldades. E os tremores são exemplos disso. Por exemplo, lesões no cerebelo vão causar tremores muito habitualmente. Tremores que inclusivamente se manifestam em repouso. O tremor de repouso pode realmente constituir um sinal de alerta, porque uma pessoa calma, relaxada, sossegada, não é normal que tenha um tremor. Uma pessoa que esteja a utilizar a musculatura, seja para uma atividade pequena, pode, por exemplo, se até... Nós, por vezes, pensamos, estamos a falar de a pessoa está a fazer atividade física ou trabalho pesado. Não, até pode ser um trabalho que, a nível de força, é relativamente ligeiro, como algumas lides da casa, costurar, trabalhar os têxteis, podem ser trabalhos muito intensos do ponto de vista da coordenação muscular e estão sujeitos a tremores também, aliás. Toda a atividade física, então, está sujeita à ocorrência desse tremor. Se o tremor acontece quando a pessoa está perfeitamente relaxada, repousada, aí sim pode constituir um sinal de alerta para alguma lesão. E se for assim um episódio pontual, se aconteceu uma vez ou duas, ou acontece de quando a quando, obviamente podemos desprezar. Mas se se torna assim uma coisa que vai aparecendo, então, não poderá ser boa ideia, pelo menos, perguntar. Pode eventualmente ser feito algum despiste muito simples. Como digo, muitas vezes esses tremores até estão associados à ansiedade. Portanto, a pessoa está preocupada com alguma coisa e, sem reparar, contrai a musculatura, e a musculatura não gosta de estar contraída muito tempo, então começa a induzir esses tremores. Portanto, não significa necessariamente um problema, mas se acontece recorrentemente quando nós estamos repousados, então vale a pena, pelo menos, perceber o que é que poderá ser.
Muito bem. Sempre a aprender com o Dr. Luís Sanches, professor de Anatomia, Fisiologia e Introdução à Patologia na Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro. Professor, antes de deixá-lo ir embora, pergunto se não tem assim nenhum assunto paralelo que gostasse de trazer à antena.
Não sei, assim, de repente, não estou a ver nada. Congratulo-me, por exemplo, com a decisão do órgão legislativo do Estado da Virgínia, do Estado americano, que, enfim, não nos diz respeito diretamente, mas os nossos ouvintes já sabem que, para mim, nós somos todos uma comunidade, e longe de mim emitir pareceres sobre decisões político-partidárias dos outros, mas fico muito contente sempre que um Estado, neste caso, resolve deixar para trás a pena de morte. Efetivamente, não é algo que eu concordo. Os nossos ouvintes sabem também que eu sou muito pró-vida em todas as circunstâncias. Quero que as pessoas tenham quantidade e qualidade de vida, não apenas uma delas. E sempre fico mais contente quando... Eu também acredito muito na redenção da pessoa, permitem esta expressão mais, mais espiritual, portanto fico sempre muito satisfeito quando as pessoas não são executadas e têm sim um tempo para pensar muito seriamente sobre aquilo que fizeram e espero eu aprender-se e emendar as suas escolhas, se isso for ainda possível.
Uhum. Perfeito. Dr. Luís, agradeço-lhe como sempre a disponibilidade, desejo-lhe uma boa terça-feira, marcamos novo encontro amanhã à mesma hora e só para não variar, o fecho fica por sua conta.
Certamente, e amanhã cá estaremos e espero eu que estejamos todos, nem todos estaremos, infelizmente, e também faz parte da vida, mas o importante é que estejamos todos com a máxima saúde e cientes de que tomamos as devidas medidas para evitar contágios, seja da Covid-19, seja de outras patologias que infelizmente também por aí andam. E se me permitem, eu gostaria de mandar um abraço para um grande amigo que muitas vezes ouve esta rubrica e inclusivamente me faz chegar muitos comentários sobre a mesma, que está hoje no Hospital São Teotónio de Viseu, pronto a sofrer uma intervenção cirúrgica. E, naturalmente, eu quero lhe mandar um grande abraço, sabendo que vai certamente tudo correr pelo melhor com os nossos competentíssimos profissionais de saúde a tomarem conta dele. E, claro, a todos os nossos ouvintes, um igual abraço de muita saúde, sempre respeitando as regras de segurança, usando a máscara corretamente, pondo a devida distância entre as pessoas, ficando em casa se podemos e lavando bem as mãos e higienizando frequentemente a nossa roupa e o nosso corpo.